Henrique Jules, vereador Jean Carlos, vereador Frederico Cacheta, vereador Marcos Carvalho, vereador Policial Federal Suender, vereador Domingos de Paula, vereadora Celiane da SOS, vereador Ananias Júnior, vereador Andréa Rezende, vereador Jean Carlos, vereador Wederson Lopes. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Já peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. A porção do Senhor é o seu povo. O nome do Senhor vou invocar. Vinde todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas. Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu pai te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. Quando altíssimos povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão, as fronteiras das nações ele marcou de acordo com o número de seus filhos. Mas a parte do Senhor foi o seu povo e Jacó a porção de sua herança. O Senhor, somente ele foi seu guia e jamais um outro Deus com ele estava. Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 3 a 7.
Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondências e matérias objeto da presente sessão.
Bom dia. Síntese da ata da 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de agosto de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sobre a presidente da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, Anani Júnior, professor Marcos Reamito Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamado vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata de sessão anterior. Foram lidos os projetos e encaminhadas às comissões. Projeto de resolução 215-2025, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a criação do memorial da Câmara Municipal de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 216-2025, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o programa de regularização de débitos fiscais Fique em Dia e adota outras providências. Projeto de lei ordinária 217-2025, de autoria do prefeito, que institui o Fundo Municipal de Esportes e da Outras Providências. A senhora presidente agradeceu a presença do deputado federal Rubens Ottoni e o convidou para sentar junto à mesa diretora. Usaram a palavra o professor Marques e o deputado federal Rubens Ottoni. A palavra foi aberta aos vereadores presentes, que apresentaram seus cumprimentos, sugestões, questionamentos ao deputado, aos quais foram respondidos por ele. A senhora presidente convidou os vereadores que desejassem que se dirigissem à sala VIP para a despedida do convidado. Durante o expediente, usaram a palavra Capitã Lisete, Anania Júnior, Ramiro do Autismo, Elias Donano, Domingos de Paula, Cleide Lário, Ederson Lopes e José Fernandes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, houve votação do projeto. Em única votação, veto 138-2021, de autoria do prefeito, ex-prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei 027-2021. Institui medidas para assegurar a circulação segura de animais silvestres ou domésticos pelos logradouros do município de Anápolis, tornando obrigatória a prestação de socorro ao animal atropelado. Veto mantido por maioria dos presentes com 4 votos contrários. Contrários ao veto: Alex, Domingos de Paulo, Remê Judas, Thaís Souza. Número item 2, veto 141-2021, de autoria do ex-prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei 018-2021, que dispõe sobre o projeto Cultura Itinerante a ser desenvolvido no âmbito do município de Anápolis, veto mantido por maioria dos presentes, com 4 votos contrários e 1 abstenção. Contrários ao veto: Alex Martins, Domingos de Paula, Rimê Júlio e Thaís Souza. Abstenção: Luzimar Silva. Item 3, veto 261-2021, de autoria também do ex-prefeito municipal, veto total autógrafo de lei 098-2021. Que dispõe sobre a proibição da realização de tatuagem e implantação de piercing em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis e da Outras Providências. deferida à vista do vereador Domingos de Paulo. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 152 de autoria do vereador policial federal Suender, que institui o programa de monitoramento integrado sítio câmaras do município de Anápolis, cria selo a empresa amiga da segurança e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 163 de 2025 de autoria do vereador Reamildo do Autismo, que dispõe no âmbito do município de Anápolis do Dia Municipal do Orgulho Autista, a ser celebrada anualmente no dia 18 de junho e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 205/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação por parte das concessionárias de veículos estabelecidas no município de Anápolis da lista de doenças, deficiências e necessidades especiais que dão direito à aquisição de veículos com isenção de tributos e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 164/2025, de autoria do vereador Ramil Toque, que dispõe no âmbito do município de Anápolis o sistema de alerta emergencial denominado Alerta Azul, para comunicação imediata do desaparecimento de pessoas com transtorno do espectro autista TEA e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 188/2025, de autoria do vereador professor Marques, que institui o Dia Municipal comemoração do movimento de bandas e fanfarras e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Nas complicações, usaram a palavra o policial federal Suedo, José Fernando Jean Carlos, professor Marques. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de agosto em horário regimental. A ata está à disposição. Temos aqui a seguinte correspondência do gabinete da vereadora Capitã Elisete, justificando a ausência na presente sessão ordinária e extraordinária a realizar no dia 3 de agosto. 2025, por motivos de compromissos anteriormente agendados, caminhando a diretoria. E são essas as considerações e matérias encaminhadas às comissões, senhora presidente. Devo a palavra para a abertura do pequeno expediente. Melhor dizendo, a abertura da franqueada a palavra, né?
Obrigada, nosso primeiro secretário. Quero saudar toda a diretoria da SAF, em nome do Ricardo Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da SAF. Uma alegria poder receber os representantes da Anapolina aqui hoje. Saudar também o nosso secretário de Esporte, Fino Santa Cruz Corinthians, o nosso vereador, está emprestado para o Executivo, mas também nos trouxe um grande vereador, a amiga Elias Durana, aqui para a nossa Câmara Municipal. Saudar também a professora Geli, com todos os representantes da Pestalozzi, os alunos que vieram aqui hoje fazer um convite muito especial. Quero também falar sobre a Keila Cristina, coordenadora da Associação Pedagógica, da Associação Pestalozzi, a Isaura e a Bruna, que são psicólogas, psicopedagogas, e a Odália e a Keila, que são psicólogas, que fazem esse trabalho tão bonito à frente dessa associação. Meus parabéns e reconhecimento público do quanto vocês têm contribuído para a sociedade, e vou distribuir o convite para todos os vereadores também, para que eles possam participar. Já abro a fala do pequeno expediente, com o primeiro orador escrito, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas faço desse pequeno expediente um momento comum de pequenas falas para recepcionar toda a Associação Pestalozzi de Anápolis, em nome da professora Geli, que hoje também preside a Federação das Pestalozzi do Estado de Goiás, e não para de trabalhar fundando Pestalozzi no Estado inteiro. Essa rede é importantíssima para garantir o direito à inclusão e o direito à cidadania. E suba a essa tribuna hoje para divulgar o evento que é o primeiro seminário do movimento pestaloziano de Goiás. Esse evento é uma parceria do Sicoob, Univangélica, mandato do deputado federal Rubens Ottoni, com parceria do nosso mandato, com a realização e coordenação da Associação Pestalozzi de Anápolis. Esse evento acontece no dia 21 e 22 de agosto, na Univangélica, um evento de formação, de discussão, de aprimoramento das habilidades profissionais de equipe multiprofissional, mas também para discutir direitos e para que nós possamos avançar na discussão na cidade sobre as temáticas que interessam a questão da inclusão, das pessoas com necessidades especiais, específicas, e também para que nós possamos cada vez mais amadurecer o movimento na luta por direitos sociais e cidadania. O evento é no dia 21 e 22 de agosto e é uma realização que conta com a presença de um membro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Governo Federal. Então, obrigado pela presença, a todos os participantes que fazem da Pestalozzi uma realidade em Anápolis. E aproveito para agradecer a professora Elma Barreira, diretora da Escola do Legislativo, em mais uma ação pedagógica aqui que engrandece o nosso poder legislativo. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marques. Já faço uma retificação e volto a fala ao primeiro secretário, porque houve uma questão aqui, não foram lidos os projetos objetos da presente sessão.
Obrigado, presidente. Complementando a leitura aqui das correspondências e projetos, projeto de decreto legislativo 218/2025, vereador Anani Júnior, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor José Anivaldo de Oliveira, que tem como finalidade reconhecer os bons e relevantes serviços prestados a este município. Projeto de lei ordinária 219/2025, de autoria do vereador Remê Júnior, que dispõe sobre a criação da rede municipal de cursinhos populares no município de Anápolis, estado de Goiás, e institui o comitê intersetorial da rede municipal de cursinhos populares e da outras providências. Projetos encaminhados às comissões permanentes. Agora sim, senhora presidente, devolvo a palavra para continuidade.
Já convido o próximo orador, o professor policial federal Suender. Estou com o professor Marcos aqui. Você é professor também, né? Pode ser, se precisar.
9:52, vereador policial federal Suender, do PL, falando aqui por até 5 minutos, a gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Machete.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que nos assistem. Quero aqui subir tribuna para repercutir uma resposta da CODEGO em dois requerimentos de minha autoria. O primeiro requerimento é 2393, o qual solicitei a implantação de uma cabine de ponto de ônibus na rodovia GO-330, sentido Daia, em frente à empresa Vitamedic. A CODEGO me informou que essas cabines já entrou em licitação, esses abrigos já entrou em licitação, as duas primeiras empresas licitadas não atenderam os requisitos e uma terceira colocada foi acionada para dar prosseguimento ao certame e aí espero que com agilidade construa uma cabine, um abrigo ali naquela região e em outros locais que ali está precisando. Então a CODEGO já me informou sobre essa situação. O segundo requerimento, 2395, solicitou estudos técnicos visando melhorias na sinalização de travessia de pedestres nas proximidades dos pontos de ônibus, responsável pela rodovia GO-330. A CODEGO também me respondeu que esse requerimento ele está no radar da GOINFRA, e algumas etapas do projeto de criação de passarelas com caixa de escada e rampa de acesso também já está sendo implementado para a travessia dos colaboradores que atuam ali dentro do DAE. Então, dois requerimentos de minha autoria que o DAE, a CODEGO, já respondeu e espera aí agilidades para a implementação tanto da cabine quanto das passarelas ali na rodovia para os pedestres, bem como as faixas. Todas as faixas, toda a sinalização para os pedestres. O outro assunto que eu quero repercutir é enaltecer o trabalho da Secretaria de Obras, o Tiago, o Paulo, todos os profissionais que ali atuam, sobre ali naquele lixão que tinha ali no Scala. Um trabalho que eu lutei muito para aquela região, para tirar aquele, eu não falo ecoponto, porque não era ecoponto, era um ecolixo, de verdade, e conseguimos, com muita luta, retirar aquele lixão ali. Sempre digo que esses ecolixos aí, distribuídos, não servem à cidade. É melhor buscar alternativas para que deposite ou descarte o lixo já direto no aterro sanitário, para que não desenvolva mais esse tipo de ações dentro da cidade. Tinha um no setor sul, conseguimos também a retirada, e agora retirada do setor escala, porque realmente estava contaminando ali aquele local, né? A população estava ali preocupada com aquele ecolixo, e aí com um grande trabalho que foi executado, substituiu inclusive aquela parte ali do lixão por parte ali de brinquedos, né, para crianças, enfim, um parquinho ali, coisa que também já tinha requerido, né, estava requerendo praça, e dá espaço também até para uma arena poliesportiva naquela região, também requerida através do meu gabinete. Então, aquele setor ali está assistido agora, finalmente, com essa retirada. Então, enalteceu o trabalho da Secretaria de Obras, enalteceu o trabalho do prefeito também, por entender a necessidade de fazer aquela retirada daquele lixo ali. E, como eu falei, buscar alternativas para descartes nos lugares apropriados, que é o aterro sanitário. Criar mecanismo para impulsionar esse descarte lá. Né? Porque já se mostrou que esse tipo de ação, esse tipo de ecos, pontos que não se transformam em ecoponto e se mostra um ecolixo, não estão sendo adequados para a cidade de Anápolis. Então, busca mecanismo para fazer essa tratativa desses descartes de lixo justamente diretamente no aterro sanitário. E o Scala foi prova disso, que deveríamos trabalhar e retirar. Foi vários dias, vários meses de luta, finalmente conseguimos a retirada. E parabéns a todos envolvidos. E parabéns também à população. População especial que faz as demandas, que busca, que não desiste, que procuram, de fato, me mostra a necessidade de cada lugar em especial do que precisa. E ali não precisava daquele ecolixo e precisa sim de dar qualidade à sociedade daquele local. E é o que está acontecendo agora com aquela praça. Então, parabéns a todos envolvidos por retirada daquele ecolixo ali do Scala. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Swender. Já passo a palavra ao próximo morador, vereador Hamilton do Autismo.
Bom dia, senhoras e senhores. Vou estar aqui, presidente, cumprimentando a todos desta casa. Presidente Andréia, nem todo mundo sabe tão pouco que não posso ensinar, né? Ou tão pouco que não posso aprender e nem sabe tanto que não posso ensinar. Então, na vida a gente é aluno e ao mesmo tempo professor, né? Cada um vai aprendendo. Então, ela chamou o policial federal de professor, ele. Com certeza o segmento dele tem que nos ensinar, a senhora também nos ensina, o Ederson, o pastor Ederson nos ensina, e vamos aprendendo ao longo da vida, né? Meu pai dizia, aquele que não é apto para assentar, para aprender, não é apto para ficar em pé, para ensinar. Então, é que a gente assentado aprende, a gente em pé fala, e vamos aprendendo, né? Obrigado. Bom, o que traz aqui nessa manhã é uma nota de repúdio, quanto que está acontecendo, o governo federal passou no Senado, é a medida provisória 1293, e isso intriga muito meu coração e perturba minha alma. A verdade é saber que confrontamos aí com a lei federal que traz sobre as reavaliações no Instituto Nacional de Serviço e Seguridade, né, as deficiências permanentes. E como eu disse ontem, né, ainda num piquenique, né, numa ação promovida ali no parque, né, com os brinquedos, né, durante o mês de julho, né, encontrei ali uma mãe que disse que a avaliação dela foi destinada para Pirinópolis ao invés de ser em Anápolis, e ela com tanta dificuldade. Então, isso me preocupa. É, como havia anunciado ontem, estarei indo para o Congresso para tentar um diálogo com senadores e deputados, para que a gente possa tentar avançar, né, quanto a essa aprovação dessa medida, para que não venha atrapalhar, de fato, aqueles que têm a necessidade desse benefício, né, e buscar aí, né, todo o seu contexto de manutenção dos seus filhos, faixa de alimentação, faixa de medicamentos e outros, né, que de fato não só o BPC, mas outros benefícios desse segmento. Também, o que me preocupa muito, ainda disse ontem, e o doutor Daniel Dutra, disse ontem ao deputado federal, estendo aqui meus cumprimentos ao senhor, estou vendo o senhor aqui agora, né, no plenário, ao deputado federal, o doutor. Quanto, né, à LOA do ano passado, a LDO, aliás, a LDO, que quando for suprimido o artigo 16, o parágrafo 4, aonde trazia, de fato, recursos para ser de referências para as terapias, tratamentos dos autistas no Brasil. Foi suprimido, Jackson Chaves. Não existe. Não existe. Não existe recurso federal para isso. Então, a nossa preocupação é tratar dos autistas como gente. E agora, nós temos aqui uma ação direta de inconstitucionalidade, 7.763 no Superior Tribunal Federal, aonde essa ação vem falar sobre o desmonte das APAE, tentando trazer para a inclusão todas as pessoas com autismo e outras deficiências. Sr. Marcos, o senhor sabe muito bem desse tratado internacional, o senhor sabe que 150 países trabalharam, né, tendo esse enlace, mas a gente sabe que nem todos estão caminhando por esse caminho de tirar, de fato, as classes especializadas, as escolas especializadas e inserir todos dentro da inclusão. É uma grande dificuldade. Nós não temos nem preparação para isso, essa é a grande verdade. Olha só o que nós vivenciamos agora no país, que nós temos um profissional de apoio para 6 pessoas com deficiência dentro da sala de aula. Gente, é desumano para o profissional, é desumano para... Imagina, um autista desregulando, né, um cego precisando de suporte para ir para o banheiro, né, uma pessoa com deficiência intelectual precisando de higienização, um cadeirante, e uma pessoa só cuidar de tudo isso? Poxa, viu, Fred? É desumano. E agora, nós estamos vivenciando isso, né, para desmontar as APAE. Isso aí segue o segmento para todo o terceiro setor. Imagina, né, uma casa zona da vida ser desmontada. Imagina uma pestalosa da vida ser desmontada, entendeu? Imagina todos os terceiros setores trabalhando em prol, né, da comunidade PCD, com essa ação direta, e se aprovado e entendido pelos ministros, nós vamos ter aqui um grande retrocesso. Então, a escola Maria Montessori, que quando os autistas, né, naquele momento do desmonte, né, da canetada do presidente Lula com o decreto 10.502, que era para a PNE, que é a Polícia Nacional, 502, o artigo 2º, inciso 5º, 6º e 7º, né, que falava sobre as escolas especializadas, as escolas bilíngues e as escolas especializadas, foram desmontados o refazer aqui em Anápolis, que mais de 20 anos tratava dos autistas severos, encaminhado para a PAI. Agora, nós estamos vivenciando essa perturbação no nosso coração, nós PAI, né, de provavelmente isso acontecer. Então, estarei indo ao Congresso agora, né, já tem algumas agendas lá, para conversar com deputados e senadores, para que nós possamos revogar, né, e conversar com os ministros sobre essa ação. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autista. Vou convidar a próxima orada na escrita, a vereadora Thaís Souza.
Agora são 10:04, a vereadora Thaís Souza vai utilizar a tribuna no pequeno expediente. Ela tem 5 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir.
Bom dia, senhora presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanha, cumprimento todos aqui na pessoa da Camila Blasto, que é uma amiga, que é protetora, que se faz presente. O que me traz aqui nessa manhã, senhora presidente, é que hoje temos vários vetos em pauta, vários vetos de projetos meus, inclusive o veto 261 de 2021, que é veto total ao autógrafo de lei número 098 de 2021, que dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e implantação de piercings e animais de estimação com fins estéticos na cidade de Anápolis e da outras providências. Eu, de pronto, quero apresentar, cumprimentar aqui a CCJ, aos colegas aqui, exímios advogados, conhecedores da lei, vereador Jean, vereador Jackson Charles, que não é advogado, mas é um conhecedor das leis. E quero pedir uma reconsideração da comissão da CCJ, porque nós temos uma lei federal que trata do mesmo assunto que foi sancionada pelo presidente da República, que é a Lei 15.150 de 2025, que proíbe a realização de tatuagens e colocação de piercings com fins estéticos, e altera também a nossa Lei Ambiental 9.605 de 98. Essa lei tem origem no PL 4.206 de 2020 e foi aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado aprovar também no Senado e sancionado pelo presidente da República. Agora, essa prática é tipificada como crime. Ou seja, nós temos também, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já considera também intervenções cirúrgicas com fins estéticos como maus-tratos. Ou seja, não existe uma lei municipal vetada quando se há uma lei federal sancionada. Caracteriza-se como uma complementação de lei. Então, nesse caso, nesse presente veto, senhora presidente, eu fiz um recurso e peço uma reconsideração, acho que passou despercebido pela Comissão de Constituição e Justiça, que isso já é uma lei federal. Eu gostaria aqui de fazer um breve relato do recurso que eu estou apresentando, que a atuação do Poder Legislativo deve se pautar em criar normas abstratas e genéricas, vez que se aplicam a todos os cidadãos. Logo, não há que se falar em um direcionamento de norma. No entanto, no caso em Textilha, a relevância do tema é de tamanha magnitude que foi encampada pela esfera federal, o que resultou na edição da aprovação e publicação da Lei 15.150 de 2025. Em cortejo, o autógrafo de Lei 098 de 2021 constata-se que a norma municipal não feriu a Constituição Federal. Ao revés disso, caracteriza como regulamentação da norma federal em vigor, sobretudo porque abrange animais domésticos, para além de cães e gatos, bem como determina a imposição de multa, sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil, criminal e administrativa. Ademais, cumpre salientar a segurança jurídica esculpida na Constituição Federal, diz respeito à preservação de leis e atos normativos existentes e obediência ao princípio da simetria, sobretudo porque o sistema constitucional deve ser interpretado sobre a ótica piramidal idealizada por Kelsen. Observe-se que a constitucionalidade do autógrafo 098 de 2021 é patente, sobretudo, mais uma vez, porque foi ratificada por a promulgação de uma lei federal. Ou seja, é uma norma de eficácia contida. Nada impede que a legislação municipal discipline complementamente o objeto da lei federal, no caso, encomenda. Contudo, se cuida-se do corolário constitucional que visa resguardar o cumprimento do direito adquirido, outro sim, do ato jurídico perfeito e a prevalência da coisa julgada com a sua imutabilidade em razão do descabimento de interposição de recurso. Aqui, ademais, segue, presidente, nosso pedido de consideração dentro das normas constitucionais e legais, considerando que o veto integral, por suposta inconstitucionalidade material, perece com a promulgação da lei federal e compadece respeitosamente essa casa legislativa para requerer a reconsideração da mensagem do veto por carência de fundamento plausível e por ausência de qualquer inconstitucionalidade material hábil a iniquinar o autógrafo de Lei 098 de 2021. É isso que eu tenho para o dia de hoje. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Eu já encerro a fala do pequeno expediente e abro a fala do grande expediente. Peço para que o primeiro secretário ocupe o lugar aqui na presidência, que vou fazer uso da palavra.
10:09, a presidente Andréa Rezende vai agora usar a tribuna do grande expediente. Ela tem 10 minutos. Vamos ouvir a presidente Andréa Rezende.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o presidente em exercício, vereador Jean Carlos. Cumprimento a todos que acompanham essa sessão ordinária. Cumprimento a todos os colegas aqui presentes, em nome do ex-presidente, vereador Domingos de Paula. Todos que acompanham pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo Instagram, viu que hoje o canal do YouTube está bem disputado, está bem com uma audiência boa. E eu subo a essa tribuna para falar a respeito da história da Câmara Municipal e o projeto de minha autoria que eu fiz a propositura ontem, que é a criação do Memorial da Câmara Municipal. Quando a gente fala da história do Legislativo, a gente está falando da história da cidade de Anápolis. Porque é pelo Legislativo, por essa Casa Democrática, que passa todas as discussões da cidade. Quando o meu pai foi presidente dessa casa, ele criou a TV Câmara.
e ele criou o Centro de Memória da Câmara Municipal através de um ato administrativo. Quando o presidente Lisier foi presidente dessa casa, ele também fez a criação, por meio de um ato administrativo, de um início de, de uma reserva histórica. Os demais presidentes que sucederam, o presidente Lisier, o vereador Leandro Ribeiro, fez a criação da digitalização de todo o nosso acervo, e o ex-presidente Domingos de Paula tem mantido, manteve também durante o seu mandato, todo um acervo de documentação. Mas eu entendo que é necessário deixar um legado para a história da Câmara Municipal, por meio de uma legislação pertinente, de uma capitalização de dados, documentos históricos, e que a gente, de fato, torne isso um legado. E, dessa forma, eu fiz a propositura desse projeto de lei, a qual nós vamos integrar a sociedade civil. Peço o apoio dos senhores para a aprovação desse memorial histórico da Câmara Municipal, e nós vamos também criar, com a aprovação do projeto, uma comissão envolvendo a sociedade civil, os nossos historiadores, os nossos professores de história, as pessoas que amam a cidade de Anápolis, para contribuir conosco com doações de acervos, de fotos, de memórias, para que no final do ano, no aniversário da Câmara Municipal em dezembro, a gente possa inaugurar o nosso memorial, fazendo história nessa legislatura, resgatando essa história de tantos outros anos. Quando eu digo que essa é uma legislatura que trabalha de forma produtiva, que tem deixado a história, a contribuição, da dedicação das ações legislativas de forma muito significativa, eu quero também convidar a vocês para fazer essa história junto comigo e a gente criar o nosso memorial junto. Isso, a partir desse acervo, composto por fotos, vídeos, documentos, registros, contará a trajetória do município de Anápolis e seus representantes. Daremos início a um trabalho sistemático de coleta, organização, modernização e acesso a esse material. Nosso objetivo é garantir que cada anapolino tenha a oportunidade de conhecer e se orgulhar do legado construído dentro da Câmara Municipal, legislatura após legislatura. Além de preservar a história, o Memorial da Câmara Municipal será uma ferramenta de educação e conscientização cívica, possibilitando a estudantes, pesquisadores, visitantes, tenham acesso à informação relevante do papel do Legislativo, suas conquistas e seus desafios ao longo do tempo. O memorial dessa casa será um espaço vivo, não apenas para guardar lembranças, mas para mostrar e inspirar as novas gerações à participação da política. Esse espaço será um patrimônio democrático que essa legislatura começará a construir para as futuras gerações. Então, esse é um desejo que nasceu no coração da história do Legislativo através dos outros presidentes, mas que essa legislatura constituirá, de fato, a história para as próximas gerações e para as próximas legislaturas. Vereador professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero me colocar à disposição para fazer parte da comissão. Penso que eu posso auxiliar. E nós fundamos, em agosto, agora, o Instituto Histórico e Geográfico de Anápolis, presidido pelo professor Juscelino Polonial, na vice-presidência, o doutor Luiz Carlos Mendes, que foi procurador do município, e eu sou um dos diretores do Instituto. Quero colocar também o Instituto à disposição para contribuir com essa tarefa.
Eu agradeço muito, professor Marcos, e esse é um sonho que nasceu no nosso coração, da nossa mesa diretora, da contribuição que vocês trouxeram para mim, para que a gente pudesse, de fato, não só de uma forma específica, de discurso, mas que a gente deixe isso para as futuras gerações. Eu já tenho feito, desde que eu assumi a presidência da casa, tudo que eu recebi de presente e de contribuição para a história da Câmara, eu entendo que eu não recebi em nome da vereadora Andréa Rezende, mas em nome da presidência, da instituição dessa casa, nós temos catalogado todas essas questões para que isso faça parte do nosso memorial. E eu agradeço, professor Marcos, essa contribuição e com certeza o Instituto trará realmente muitas novidades e muitas coisas positivas. Inclusive, o vereador Rimê também foi uma das pessoas que tem contribuído para essa história, já apresentou e contribuiu para o nosso cronograma de ações até o final do ano. E tantos outros vereadores que têm me ajudado a construir essa ideia, essa história que nós vamos deixar para as próximas gerações. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês e para que a gente juntos possamos escrever mais essa página da história do Legislativo. Muito obrigada.
Já convido o próximo orador para fazer uso da palavra, vereador João da Luz.
Vereador João da Luz, do Cidadania, próximo orador na tribuna, a gente acompanha ao vivo aqui na TV Câmara e Rádio Manchete, 10 e 16.
Cumprimentar a presidente Andréia, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas pelo YouTube, né, o YouTube está movimentado. Cumprimentar aqui o nosso secretário de esporte divino, que está aqui conosco, né? Nós fizemos um trabalho de fiscalização a respeito de uma solicitação que nós tínhamos feito à Secretaria de Obras no ano passado. Nós recebemos uma movimentação de vários moradores pedindo a intervenção do vereador no sentido de recuperar uma erosão à margem da BR-060. Nós tivemos um local, levamos ao conhecimento da secretária da época. E a secretária movimentou o DENIT, movimentou a Triunfo com Sebra, para poder resolver o problema, porque a BR estava à beira de ser atingida por essa erosão. E nós estamos acompanhando agora a execução, agradecer ao DENIT e a com Sebra por atender essa solicitação nossa. E nós estamos acompanhando essa execução, nós fomos lá em loco verificar. Realmente a obra está sendo feita, mas para poder alcançar só 100 metros da erosão. E essa erosão ela se estende por 600 metros. Então, nós queremos deixar registrado, nós estamos acompanhando essa obra. É preciso que se faça um investimento de maior vulto ali para poder resolver o problema, porque senão na próxima chuva a erosão começa de novo. Então nós estamos acompanhando, fiscalizando de perto e nós verificamos lá uma situação que precisa de uma atenção do chefe do executivo, precisa da atenção do secretário de obras, o Thiago. Inclusive eu já convidei o Thiago para ir junto, fazer uma visita, e ele verificar lá a situação da Avenida Brasília, que é a paralela à BR-060. Ela faz frente para o bairro Flor de Lis. O que acontece? Essa Avenida Brasília tem várias e várias empresas. E as pessoas dependem de fazer o que é o escoamento das suas mercadorias. E essa Avenida Brasília, ela precisa de uma recuperação. E como se trata de uma via paralela à BR, não é responsabilidade do DENIT, é responsabilidade dos serviços urbanos da nossa cidade de Anápolis. E nós estamos aqui encaminhando um requerimento, uma solicitação de recuperação e revitalização da Avenida Brasília. Nós estamos encaminhando para o secretário Thiago e eu já estou solicitando a presença do Thiago para verificar, porque isso aqui é uma luta antiga, independente da erosão, essa Avenida Brasília praticamente não tem trânsito há muito tempo, e esses empresários ali locais têm tido prejuízo, porque precisa de transitar com caminhões pesados, e às vezes eles têm que fazer até gato na BR. Para você ver, a BR ela é protegida por guarda-reio. Já tiveram que fazer ali um gatinho na BR para poder transitar os veículos. Eu acho que nós não estamos no momento de viver de gato, né? Acho que nós temos sim condições, a nossa Secretaria de Obras tem condição de resolver esse problema, essa demanda, uma demanda antiga ali daqueles comerciantes da Avenida Brasília. Eu quero aproveitar e reforçar um pedido que nós fizemos para o senador Wilder de Moraes. O senador Wilder de Moraes esteve aqui, nós encaminhamos um ofício para ele, um pedido de emenda. E ele se comprometeu a atender as demandas da cidade de Anápolis, lá tinha vários vereadores, um documento encaminhado, que é justamente hoje, eu estou apresentando nessa casa aqui uma indicação ao chefe do executivo. Nós sabemos a dificuldade financeira do município,
mas é uma demanda da população ali do bairro JK, do Jardim Europa, do Novo Jundiaí, do Anápolis City, as pessoas que frequentam o Lago JK. Nós fizemos essa solicitação da emenda para poder enviar um recurso para fazer o quê? A revitalização do Lago JK. Ali é uma praça de lazer que merece a atenção do Executivo. Inclusive, é uma pauta do nosso prefeito Márcio Correia. Nós estamos aqui reforçando para que isso não caia no esquecimento. Nós precisamos de uma atenção ali especial, principalmente na chuva passada. Nós tivemos muitos problemas devido ao acúmulo de lixos depositado na cabeceira do lago e às erosões que começaram na cabeceira do lago. E nós precisamos de um projeto de execução para revitalizar e reformar o lago, porque na próxima chuva, se nós tivermos que fazer o enfrentamento com essas erosões na próxima chuva, talvez o lago JK não sobreviva. E com a erosão, o que, é que acontece? A chuva acaba arrastando lixo, terras para dentro do lago e o lago vai acumulando esses resíduos. Então, nós precisamos de uma atenção urgente e imediata do chefe do executivo. Essa indicação foi apresentada nessa casa e eu peço aos nobres colegas aí que possam dar o voto favorável para a gente poder fazer essa movimentação. Com relação ao fundo, eu sou membro da Comissão de Esporte. Hoje o Divino veio aqui acompanhar, né, a aprovação da criação do Fundo de Esporte da cidade de Anápolis. Eu quero manifestar, viu, Divino, que sou favorável a esse fundo e nós possamos, sim, criar essas condições para poder movimentar essa pasta, né, a pasta de esporte na cidade de Anápolis. Eu sou desportista. Eu gosto, sim, de movimentar o esporte, principalmente o futebol da várzea, né? Solicitei do Divino a implementação do Copão da Várzea na cidade de Anápolis. Importantíssimo. Hoje nós temos, na cidade de Anápolis, mais de 10 campeonatos que acontecem em várias regiões. E fazer um evento envolvendo o Poder Executivo, né? Envolvendo a pasta, a Secretaria de Esporte, dentro da várzea anapolina. Nós tivemos já vários copões que foram realizados e que foram sucesso anteriormente. E nós temos até uma forma, né, um modelo aí de como poderia ser implementado, juntar todos esses times e fazer o que é um resumo dentro do Zeca Publis, levar a final para o Jonas Duarte. Com certeza você vai movimentar os desportistas de futebol, viu, Divino? Eu reforço esse pedido para Vossa Excelência. Sei que o momento agora financeiro não é propício, mas a gente possa organizar para o ano que vem, a gente poder organizar o Campeonato da Várzea. Movimentar também o amador, né? O amador precisa de apoio, movimentar a liga, profissional, o esporte profissional também. Hoje nós recebemos a Anapolina aqui na presidência, juntamente com a presidente Andréia. Eu sou torcedor da Anapolina. Fiquei muito feliz com a vitória da Anapolina, a Anapolina sendo campeão e tendo o quê? O acesso à primeira divisão. Eu já tinha visto aqui vários vereadores que já estavam trabalhando contra a torcida premiada, já que os times não davam resultado, né? Eu já vi vários vereadores falando. Então, fiquei feliz com esse resultado da Rubra, que realmente motiva os vereadores, motiva a cidade de Anápolis. Viver um clássico Anápolis e Anapolina realmente é contagiante. Eu já estive vivendo um clássico Anápolis e Anapolina. A torcida anapolina é uma torcida que tem energia, é muito maior do que a torcida do Anápolis, mas ela estava encolhida. Agora não. Agora com a Anapolina na primeira divisão, eu tenho certeza que vai marcar presença e vai fortalecer o time, né, a Rubra. E com certeza vai fazer jogos bonitos aí na cidade de Anápolis. Então você tem nosso apoio, viu, Divino, para aprovar esse fundo de esporte na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado aí, vereador João da Luz. Dando sequência aqui ao grande expediente, o próximo orador, vereador Ederson Lopes. Vereador Ederson Lopes está abstendo da fala. Vereador Jackson Charles, é o próximo inscrito.
São 10
também
horas
está. Eu, no entanto, vou usar. Então peço ao segundo secretário, Marcos Carvalho, que assuma aqui provisoriamente.
10 horas e 26 minutos. Sessão da Câmara Municipal, nesta quarta-feira, dia 13 de agosto. Você acompanha aqui conosco na Manchester, no Instagram da Câmara e também no canal da TV Câmara no YouTube. Vereador Jean Carlos, líder do prefeito, vai usar a tribuna no grande presidente.
Bom dia, presidente Andréa, que retorna ao exercício da presidência. Cumprimento Vossa Excelência e demais colegas, também a todos que nos ouvem pela transmissão da Rádio Manchester e pela transmissão do YouTube. Apenas fazer algumas considerações aqui em relação aos projetos que haveremos de apreciar em breve agora na sessão ordinária e extraordinária. Antes, porém, nossos cumprimentos à equipe da Associação Atlética Napolina, Napolina SAF, pelo regresso aí à divisão de elite do Campeonato Goiano. Certamente a torcida e a cidade comemora ter, né, novamente o protagonismo da Napolina, um histórico clube do qual nós temos total respeito e particularmente, né, tenho aí meu pai, saudoso pai, é torcedor da Rubra, meus filhos e eu também, quando não é contra o nosso glorioso Galo, torço por ela, por, né, ser aqui da cidade, nossa Rubra. Então, desejo aí sucesso no retorno e certamente nós teremos aí os clássicos memoráveis novamente. Também aqui dizer que temos uns projetos de lei aqui na pauta, dentre eles a votação do projeto que dispõe sobre a regularização de débitos fiscais, agora denominado Fique em Dia. Nós queremos ressaltar aqui mais uma vez, conclamar a população, em virtude de que, mais uma vez, a importância desse projeto, que abre oportunidade para os contribuintes anapolinos, mais uma vez, aderirem e colocarem seus débitos, suas dívidas em dia, obtendo aí, mais uma vez, descontos de 100% de juros e multas e de até 100%. Queremos relembrar aqui que os débitos relacionados a IPTU, ITU, estão gradativamente aí parcelados nos descontos no seguinte sentido. Aqueles que pagarem à vista terão mais uma vez a oportunidade de ter 100% de desconto de juros e multas e assim gradativamente 95% quando parcelado de 2 a 6 parcelas, 90% de 7 a 20 parcelas, 80% entre 21 e 40 parcelas e até 70% de desconto de juros e multas, sendo de 41 a 60 parcelas, de forma bem a permitir várias as situações que, de acordo com a capacidade financeira e a dívida do contribuinte, ele possa escolher aquilo que se adequa melhor ao seu orçamento. São os créditos tributários e também não tributários. Em relação ao ISS, vereador Remê, nós teremos o desconto de até 100% para o pagamento à vista, 90% entre os parcelamentos de 2 a 6 parcelas e 80% de 7 a 16 parcelas. Por que a mudança dessa vez em relação ao ISS? É porque com a aprovação da nova reforma tributária nacional, nós teremos aí o imposto denominado IBS e que será implantado a partir de 2027. E com a previsão da emenda constitucional, da implantação da reforma tributária, o que será levado em conta para o cálculo dos próximos 40 anos de parcela do IBS para o município será a arrecadação, por exemplo, do ISS até dezembro de 2026. Então, o esforço da Receita Municipal, da Secretaria de Economia, em que possa ampliar essa arrecadação de ISS
até o mês de dezembro de 2026, porque o cálculo será de 2019 a 2026. Portanto, o parcelamento se restringiu, no caso do ISS, apenas a dezembro de 2026. Lembrando que as parcelas não poderão ser menor que 10% do salário mínimo para as pessoas físicas ou microempreendedor individual. E no caso das pessoas jurídicas, de R$ 457,50. Relembrando aqui que também as multas formais advindas de processo junto ao PROCON Municipal, ao setor de meio ambiente, ao Departamento de Posturas e Vigilâncias Sanitárias e Obras também poderão ser quitadas com redução de até 50% do valor atualizado dos encargos. Somente nesse caso, com pagamento à vista, seguindo o que já era também nos refis anteriores. E quer destacar aqui, mais uma vez chamando a atenção da população, sobretudo daqueles que mais carentes, que persiste aqui no texto do novo refis, do programa Fica em Dia, a prerrogativa do cidadão contribuinte que se considerar vulnerável e hipossuficiente financeiramente, de requerer assistência judicial. Então, no caso dos débitos ajuizados, mais uma vez, recobrando aqui o vereador Ribeiro por ser advogado, aqueles objetos de cobrança judicial mediante o pagamento da primeira parcela ou parcela única e das custas processuais e demais sucumbências, salvo no caso da concessão de gratuidade de justiça, em que não serão exigidos o recolhimento de custas processuais e nem demais verbas de sucumbência. Inclusive, essa é uma emenda que eu apresentei ainda em meados de 2013, no meu primeiro mandato, e que foi, desde então, inserida no texto dos refis, resguardando a você, cidadão, que tem dívida ajuizada e que não tem capacidade financeira, possui aí dificuldade financeira, pode se aderir ao refis e requerer, junto ao processo de execução fiscal, na vara da Fazenda Pública, a concessão da assistência judiciária gratuita para o não pagamento de custas processuais e até de demais sucumbências, incluindo honorários advocatícios. Observado, é claro, que vai ser avaliado o crivo do juiz da vara de execução fiscal e vai analisar os requisitos previstos em lei para que ser deferido ou não. Em sendo deferido, a adesão permitida sem o recolhimento de custas e demais sucumbências. No caso, as demais, aqueles que não se enquadram à assistência judiciária, devem recolher sim as custas e as demais sucumbências. Mas, portanto, fica aí, mais uma vez, o apelo aos colegas para que nós possamos permitir o início do refis, facilitando aí o contribuinte colocar sua dívida em dia, mas mais do que isso também, o município poder incrementar sua receita nesse que é um período de dificuldades financeiras e certamente vai ser bastante útil à administração municipal nesse momento para garantir a permanência da prestação de serviço. Quero aqui também falar aqui do outro projeto que diz respeito ao projeto de criação do Fundo Municipal de Esportes. Melhor dizendo, Fundo Municipal de Esportes, isso mesmo. Então, nós queremos aqui ressaltar a importância que vai ser mais um mecanismo da Secretaria de Esportes para poder implementar a política de esporte do município. Depois de muitos anos, sem a existência da Secretaria de Esportes, sem um órgão específico, o que acabou impedindo de obter vários recursos federais, estaduais. Então, agora, com a nossa nova, o novo formato da Administração Pública Municipal, recriando a Secretaria, que essa casa aprovou aqui, Secretaria Municipal de Esportes, que agora está ocupada pelo nosso vereador licenciado Divino, e nós queremos agora, seguindo e dando as condições para implementar as políticas de esporte da cidade de Anápolis, instituir o Fundo Municipal de Esportes, que será estabelecido e terá como gestor o secretário municipal do órgão, que deverá, sobretudo aí, contar com recursos que deverão constituir o fundo, advindo de transferências, de repasses, auxílios, subvenções de entidades, seja de empresas públicas ou privadas, também de entidades internacionais, federais, estaduais e municipais, também recursos transferidos pelo município por meio dos orçamentos decorrentes de créditos especiais, suplementares ou transferências voluntárias, também doações feitas diretamente ao fundo, rendimentos e juros provenientes de aplicações, multas, correção monetária e juros em decorrência de suas operações, contribuições ou doações de outras origens, resultado de locações de espaços públicos ao poder público, multas aplicadas por danos aos bens do município, acordos, contratos, consórcios, convênios e receitas diversas de eventos, atividades e promoções, entre outras taxas e preços públicos que poderão integrar o fundo municipal. Levando em conta que os recursos do fundo deverão ser aplicados no desenvolvimento e implementação dos projetos esportivos, na aquisição de materiais de consumo permanentes destinados a projetos e programas esportivos, concluindo, presidente, na promoção e apoio de torneios, campeonatos e olimpíadas realizados e eventos esportivos realizados pelo órgão municipal, também na qualificação e aperfeiçoamento profissional dos profissionais dos esportes, na manutenção de despesas, alimentação, traslados e estadia de atletas e equipes que representaram o município e estejam vinculados a programas relacionados ao esporte municipal. Então, peço aos pares que acompanhem o interior dos projetos na forma aprovada pelas comissões, conforme o texto apresentado. São essas considerações. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já encerro o grande expediente e abro a ordem do dia. Já peço aos vereadores que se encontram em seus gabinetes que retornem ao plenário para a votação dos projetos objeto da presente pauta. E, vereador Ananias Júnior, faz a pressão de fora para a gente abrir a ordem do dia.
Com certeza, presidente. Vereador Policial Federal Suender, vereador Frederico Godoy, vereador Jackson Charles, vereador Luzimar Silva, vereador Domingos de Paula, vereador Rimê Jules, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Hamilton do Autismo, vereador Marcos Carvalho, vereador José Fernandes, vereador André Rezende, vereador Ananias Júnior, vereador Jean Carlos, vereador Elias Dunana, vereador Leitão de Sindicatos. Quórum suficiente, presidente. Vereadora Cleide Lário.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Portanto, havendo quórum suficiente, já abre a ordem do dia e já encaminha a palavra para o nosso primeiro secretário.
Então, em única votação, o veto 2001-2021, que de autoria do ex-prefeito municipal, veto total da Lei 098/2021, que dispõe sobre a proibição de realização de tatuagem e implantação de piercings em animais de estimação com fins estéticos na cidade de Nova Providência. Houve ontem a pedido de vista e hoje foi apresentado o recurso, interposto o recurso pela autora, vereadora Thaís Souza, e nos termos regimentais será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apreciação.
Defiro o encaminhamento de acordo com o regimento dessa casa, que deve ser avaliado o recurso pela CCJ. Há um pedido da vereadora Cleide Lara de inclusão na pauta do projeto de outorga de título de cidadania do tenente-coronel aviador Ramon Lincoln Santos Corneias, que eu estou deferindo. Palavra para o secretário.
Dando sequência na pauta, veto 045, de autoria do ex-prefeito municipal, 045-2022, veto total autógrafo de lei 012, que institui campanha check-up feminino para orientação e prevenção de doença na cidade de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça favorável ao veto. Antecipando o veto 045, as razões do veto, segundo consta aqui do parecer, por interferir na reserva específica do Executivo Municipal. Encontra-se evado de vício de constitucionalidade por vício de iniciativa caracterizada com base na Carta da Lei Orgânica Municipal, Constituição Estadual e Federal. São essas considerações, veto 45 à disposição. Vício de iniciativa.
Veto número 45 de 2022 está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação nominal. Como vota, vereador Alex Martins?
Contra o
veto. Vereador Ananias Júnior?
A favor.
vereador Fred Caixeta, ausente, capitão Elisete, ausente, vereador Carlinho da Feira, ausente, vereadora Cleide Lari. Vereador Domingos do Cedro.
Contra o veto.
Vereador Elias Nana.
A favor.
Vereador Fred Godoy. Vereador Jackson Charles.
A favor do veto.
Vereador Jean Carlos.
Favorável ao veto.
Vereador João da Luz. Vereador José Fernandes. Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva.
Contra o
veto. Vereador Policial Federal Suender.
Contra o veto.
Vereador Professor Marcos Carvalho.
Siga o CCJ.
Vereador Reamilton do Autismo.
Contra o CCJ.
Vereador Renê Júlio.
Contra o veto.
Vereador Celiano da SES, ausente. Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, veto mantido.
Dando sequência, veto 047/2022, de autoria do ex-prefeito municipal. Veto total, autógrafo de lei 017/2022, que institui o Programa Municipal de Apoio e Atenção às Pessoas Portadoras de Transtorno de Acumulação Compulsiva no âmbito da cidade de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto. Também as razões do veto, ainda no mês de abril de 2022, do ex-prefeito municipal, segundo consta do entendimento da Procuradoria-Geral do município, o presente projeto vulnera o princípio da separação dos poderes em virtude da previsão da Constituição Federal da República e, da mesma forma, encontra-se eivado em vício de constitucionalidade por vício formal de iniciativa, se deveria estar respeitando a iniciativa do Executivo Municipal. Portanto, são essas considerações. O veto, parecer da Comissão Constitucional de Justiça, favorável ao veto.
Veto 47/2022, de autoria do prefeito municipal, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
Contra.
Vereadora Ananias Júnior?
Favor.
Vereador Cabo Fred Caixeta, ausente. Vereadora Cleide Lara. Vereador Domingos Pedro?
Contra o veto.
Vereador Elias Dunana? Elias Dunana?
Favor.
Vereador Fred Godoy, ausente. Vereador Jackson Charles?
Favor do veto.
Vereador Jean Carlos?
Favor.
Vereador João da Luz?
Sigo líder.
Vereador João da Luz José Fernandes?
Favor.
Vereador Leitão do Sindicato?
Favorável.
Vereador Luzmar Silva?
Favor.
Vereador Policial Federal Suender?
Contra o
veto. Vereador Professor Marcos Carvalho?
Sigo a CCJ.
Vereador Reamilton do Autismo?
Sigo a CCJ.
Vereador Rimei Júlio?
Contra o veto.
Vereador Ederson Lopes?
Favor.
Diretoria Legislativa, faça a contagem aí. Por maioria dos presentes, veto mantido.
Veto 063/2023, de autoria do prefeito municipal, veto, ex-prefeito municipal, veto autógrafo de lei 012/2023. Que disponibiliza por meio de rede municipal de saúde e bem-estar animal, atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Pedido de vista apresentado nos termos do artigo 163 do regimento interno pelo vereador Alex Martins, senhora presidente.
Pedido de vista.
Pedido de vista deferido.
Seguindo. Projeto de veto 211/2023, também de autoria do ex-prefeito municipal, veto total autógrafo de lei, número 080/2023, que reconhece os cães e gatos como seres sencientes, com natureza jurídica própria. Comissão Constituição e Justiça favorável ao veto, também com pedido de vista do vereador Alex.
Vista deferida ao vereador Alex Martins, inclusão na pauta agora do decreto legislativo do vereador Cleide Lara.
Projeto legislativo da vereadora Cleide Lara, cadê ele?
Vamos votar a votação, né? Votação e peço aos vereadores que estão nos gabinetes que retornem ao plenário da Câmara Municipal, que nós não temos quórum suficiente para votação do decreto legislativo. É um pedido da vereadora Cleide Lara para que ela, a gente possa votar esse projeto hoje ainda.
Prosseguindo na pauta, em segunda votação, projeto de lei ordinária 164/2025, 164/2025, vereador realmente do autismo. E dispõe no âmbito do município de Anápolis sistema de alerta emergencial, denominado Alerta Azul, para comunicação imediata de desaparecimento de pessoas com transtorno do espectro autista e das outras providências.
Discutindo.
Projeto de lei ordinária número 164/2025, autoria do vereador do autismo, está em discussão. Com a palavra ao autor do projeto.
Pois, esse projeto é um projeto que também está tramitando dentro da Lego, também em Criciúma, Santa Catarina. Existe um dispositivo através das redes de telefonia, que quando há um desaparecimento de alguma pessoa, através de comunicação dos órgãos competentes de segurança pública, essas operadoras, no âmbito, num raio muito específico, começam a distribuir aí mensagens SMS para que possa localizar essa pessoa desaparecida. Agora a gente sabe das grandes dificuldades do autista e nós queremos, através desse projeto, iniciativa também, que se inicia aqui em Anápolis, para que as operadoras entendam essa necessidade justamente por conta da comunicação do autista. Então, é um alerta, caso de desaparecimento dessa pessoa, ali a rede, ali no raio de uma significância próximo ao desaparecimento dessa pessoa, possa sinalizar através do SMS ou mensagem, para que nós possamos, em tempo hábil, reconduzir essa pessoa para o seu lar.
Projeto de lei ordinária número 164/2025, autoria do vereador Real Milton do Autismo, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam.
Agora é esse.
Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 188/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, Instituto Dia Municipal em comemoração ao movimento de bandas e fanfarras da Outras Providências. Projeto à disposição.
Projeto número 188/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Seguindo aqui, em primeira votação, projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de regularização de débitos fiscais, fica em dia e adota outras providências, comissão conjunta favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 216/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão.
Discutindo.
Pois não. Vereador Jackson Charles.
Quero falar da importância desse projeto, todo o projeto que ele traz a possibilidade para que o contribuinte possa ficar em dia com o fisco municipal. Ele, além de trazer tranquilidade, fornecer as certidões positivas para todas as pessoas, ele é importante para que o município possa angariar fundos extras para desenvolver os programas pretendidos pelo chefe executivo. Esse primeiro momento, este ano, o prefeito enfrenta muitas dificuldades com falta de recursos, e eu acredito que esse refis poderá dar condições para que o prefeito Márcio Corrêa possa desenvolver os seus projetos, seus programas, o que nós entendemos ser muito importante, e em consideração a esta recolocação, eu quero aqui antecipar o meu voto favorável ao refis.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também reforçar, já falei na tribuna, mas projeto extremamente importante, como disse o colega que antecedeu, sobretudo para fazer um complemento nesse período de, digamos, meados do ano do exercício 2025. Há uma queda bastante significativa no mês de julho de receita e, em decorrência disso, mais do que nunca, a necessidade de incremento de receita. O prefeito Márcio tem feito contingenciamento de despesas, obras importantes de forma direta, promovendo a economicidade. E nesse período agora, o refis mais uma vez, a possibilidade dos contribuintes colocarem em dia seus débitos fiscais e contribuir mais uma vez aí com o orçamento do município para a continuidade da prestação de serviço. Eu tenho certeza, diante do perfil do prefeito, da responsabilidade e todo o perfil que ele tem demonstrado de comprometimento, de prioridade, sobretudo na saúde e educação, e a visão que a população está tendo, nós teremos um valor bastante considerável arrecadado, vereador Jacques. Nós esperamos aí que realmente ultrapassa o que arrecadou no ano passado, que foi em torno de 10 milhões, e que a gente possa realmente fazer um complemento importante para o município. E ainda destacar realmente que esse refis tem um caráter especial, porque diante da média de arrecadação de ISS até o fim da de 2026, vai refletir diretamente na parcela de repasse do imposto de bens e serviços criado pela nova reforma tributária nacional a ser distribuído nos municípios nos próximos 40 anos. Então, a importância de se incentivar o contribuinte a recolher o ISS também, obviamente os demais impostos estão previstos, IPTU, ITU, também as multas formais, aqueles que possuem multas no setor de obras, vigilância sanitária, poderão pagar com até 50% de desconto. E lembrando, mais uma vez, que as parcelas são até de 60 meses no caso de IPTU e ITU, de forma que cada um pode se adequar da melhor maneira. Então, peço aos pares que acompanhem o projeto, que certamente é extremamente importante para a população e para a administração. Eu vou falar.
Quero falar sobre esse projeto que eu fiz, que ele é extremamente importante para a cidade de Anápolis, para os anapolinos e anapolinas. Nós estamos vivendo um momento de dificuldades financeiras das famílias, de aperto financeiro, onde a inflação está muito alta, onde os produtos estão muito caros, onde o café custa mais de R$40, e é onde a gente tem apertado para dar conta de pagar as contas do mês. E o refis é uma ação importante do Executivo, mas que a Câmara Municipal, desde ontem, tem trabalhado assiduamente para entregar esse resultado para a população. A urgência, mas também a transparência e o diálogo para a gente poder aprovar esse projeto com agilidade é porque a população precisa e espera. Anápolis é formada por cidadãos honestos que desejam pagar as suas contas em dia e que muitas vezes, por apertos financeiros, por dificuldades reais, não conseguiram pagar os seus impostos. E por isso, esse projeto ele é tão importante para a cidade, para a geração de emprego, para que as empresas fiquem aqui e possam pegar empréstimo, ter uma vida financeira mais tranquila. Então, esse projeto é um projeto que a Câmara Municipal vai entregar, com a sua aprovação, um resultado real para ajudar as famílias, os empresários e o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Por isso, desde ontem, eu tenho que agradecer a dedicação dos 22 vereadores, fazendo a aprovação da comissão mista, trabalhando até mais tarde. Hoje, faremos uma sessão extraordinária para entregar para a cidade de Anápolis um refis que atende às necessidades reais da população. Então, eu realmente peço aos senhores o apoio, a votação favorável, mas eu tenho certeza que todos eles estão encaminhados nesse sentido, porque todos trabalham pelo desenvolvimento de uma cidade melhor e para melhorar a vida das pessoas, das empresas e para melhorar a nossa cidade. Muito obrigada, vereador professor Marcos Carvalho.
Vereadora, acho que esse é um momento delicado que a Anápolis vive financeiramente. Nós ainda temos na educação, onde eu acompanho mais de perto, gratificações verticais, horizontais, titularidades que estavam atrasadas de 2023 e 2024 e que serão pagas, começar a ser pagas agora. Nós temos servidores efetivos ocupando funções de destaque, mas que ainda não receberam suas gratificações, ocupando funções técnicas e assumindo responsabilidades, fiscalizando contratos, cuidando de licitações. Nós temos demandas históricas, como os agentes de saúde, que pedem uma equiparação, uma nova interpretação das suas carreiras, e acho que o refis ajuda nesse sentido. Então, isso destaca a responsabilidade dessa casa para com o município de Anápolis, independente de momentos de discussões e de atravessamentos que a gente faz aqui. Esse é um momento importante para a cidade e mostra a responsabilidade do Poder Legislativo.
Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Realmente, um momento desse gênero que a Câmara recepciona esse projeto do executivo. Entendemos a sua importância, justamente pelo esse tripé muito bem desenhado pelo nível do governo. Primeiro, a adequação à reforma tributária. Segundo, é um incremento na receita que vem para o exercer um benefício direto para a população e aguarda isso, como todos os outros anos passados já aconteceu. E queremos muito, e aproveito a fala do professor Marcos, para justamente justificar que a oposição vai votar de forma favorável, justamente por entender a necessidade de períodos de gênero, mas também entender que esses recursos provenientes de pagamentos de multas, taxas ou contribuições através de impostos, sejam realmente revertidos em benefícios para a população, sobretudo para as obras que necessitam ser concluídas, e aí eu faço questão de mencionar escolas ainda que precisam ser concluídas, mas também que traga benefícios aos servidores tão dedicados que a Prefeitura tem e que traga benefícios reais e direto para a população. Já antecipando meu voto, voto para o Tina Alex Martins, do gabinete, com certeza da oposição, será favorável. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Também parabenizar todos os envolvidos essa união de forças para que esse projeto ele pudesse estar em votação no dia de hoje. E, principalmente, dizer também que há a atender a todos os lados. A população, muitas pessoas com déficit, estão buscando e nos procuram nos gabinetes. Onde é que vai ser o refúgio? E também a necessidade do executivo, a necessidade da Prefeitura Municipal de Anápolis, de acordo com todos os seus compromissos financeiros, que realmente vai vir agora ao encontro para que venha uma grande auxílio, uma grande ajuda para a quitação desses compromissos financeiros. Eu quero, nessa discussão, fazer um alerta com relação à divulgação do registro. É preciso que haja uma ampla divulgação do registro e também uma facilitação para o contribuinte para que ele possa aderir e pagar os seus débitos. Que não seja só pelo WhatsApp ou meio digital, mas que também haja um local específico para que as pessoas possam ir presencialmente. Eu conheço pessoas que elas têm dificuldade de lidar com meios digitais. E elas vêm no nosso gabinete e a gente ajuda ali no gabinete para entrar no WhatsApp ou entrar no site, no aplicativo, para que ela possa pagar os seus débitos. Mas muitas querem ir lá na prefeitura para que elas possam puxar o extrato, pegar o papel e pagar. Então, que tenha também esse meio físico para atender, eu creio que hoje é uma minoria, mas essa minoria que faz questão e que sente segurança em ir num local físico, pegar o papel e pagar o seu débito. Então, eu queria fazer esse apelo ao executivo dessa ampla divulgação e da facilitação para que as pessoas possam aderir e quitar os seus débitos, que será bom para todos. Obrigado, André. Vou a palavra.
André, discutindo.
Vereador Hamilton Daltis. Perdão, o vereador Elias, o nome que eu estava esperando depois de
você. Reforçando até o que o vereador Lopes falou, quero reforçar aqui que o Rápido já está com novos guichês e servidores preparados para atendimento presencial, deixando mais fluidez no atendimento e também pelo aplicativo Conecta Anápolis, que terá 8 servidores para atender remotamente. Isso dando mais agilidade nos atendimentos e desburocratizando a demora. Então, você aí pode procurar o Rápido, pode entrar pelo Conecta Anápolis, que vai ser resolvido rapidinho. Eu voto, já vou antecipar, por favor.
Obrigada, vereador Elias. Nana, realmente do autismo.
Bom, Elias falou tudo que eu ia falar. Na verdade, a preocupação do vereador Edson sobre a ampliação já está dentro do contexto conceito. E havia até falado aqui com a presidente, com o professor Marco, sobre o trabalho que já acontece no RAP, né? Agora, ampliar aí para o aplicativo é muito importante. Então, antecipando meu voto também, favorável.
Projeto número 216/2025 ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Prosseguindo aqui, em primeira votação, sequência da pauta, projeto de lei complementar 217/2025. Projeto de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Fundo Municipal de Esporte e outras providências, comissão conjunta favoráveis ao projeto.
Projeto de lei complementar número 217/2025, de autoria do Prefeito Municipal, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, líder de
Discutindo. Presidente, demais colegas, esse é mais um projeto, dando sequência aí à prioridade do prefeito Márcio Corrêa em restabelecer na cidade uma política forte em relação ao setor de esporte. Nós temos aí uma comunidade, uma sociedade bastante participativa no esporte, mas infelizmente nos últimos anos nós tivemos a eliminação da Secretaria de Esportes e muitas políticas, muitas modalidades esportivas ficaram obstruídas, tiveram preterições, foram prejudicadas. Então, a recriação da Secretaria Municipal de Esportes trouxe a necessidade, vereador João da Luz, de mais uma vez criar-se mecanismos para fomentar a política municipal de esportes. Então, nós temos hoje diversas modalidades sendo reaquecidas, a ampliação do Bolsa Esportes. Queremos implementar ainda mais a política e facilitar o acesso e a inserção, a inclusão, sobretudo das crianças, dos adolescentes, através do esporte. E para isso é preciso também fomentar e buscar recursos. Então, o Fundo Municipal de Esporte, ele delimita aqui uma série de atribuições que será gerido pelo o gestor, o secretário da pasta, e que certamente poderá viabilizar a aplicação desses recursos em diversas modalidades e políticas. Lembrando aqui, sobretudo, no desenvolvimento e implementação de projetos esportivos, na manutenção de esportes do órgão municipal, na promoção, apoio e participação de torneios e campeonatos e Olimpíadas e realização de eventos pela Secretaria de Esportes, também na divulgação de potencialidades esportivas por intermédio dos meios de comunicação, nos programas e projetos de qualificação e aprimoramento profissional, mas, sobretudo, também no incentivo financeiro a instituições constituídas e regulamentadas de forma a auxiliar a administração no fomento do esporte e na manutenção de despesas de traslado, alimentação, estadia de atletas e equipes que representam a cidade ou vinculados a programas relacionados a esportes. Em resumo, é um mecanismo para se poder criar fontes de receitas, inclusive para obter convênios federais, estaduais, para obter doações. Então, nós queremos pedir aos pares que sigam o projeto aprovado na comissão conjunta, o projeto do teor original, que vai dar condição de fato para que o nosso esporte amplie as políticas públicas, para ampliar o acesso à garotada, aí, às crianças, aos adolescentes, que temos muitas preciosidades aí, vereador Alex, às vezes de dificuldade de acesso. Nós vamos poder ampliar essas condições e certamente dar um respaldo financeiro à Secretaria de Esportes. Nós temos um orçamento, de certa forma, limitado para a Secretaria de Esportes e hoje nós já temos o incentivo da torcida premiada, que é a dotação orçamentária da Secretaria de Esportes. Então, nós precisamos criar mecanismos que ampliem a receita da Secretaria para possamos promover o esporte em sua amplitude e em todas as modalidades. Então, peço aos pares que sigam o projeto original e que possamos dar as condições para um esporte ainda mais forte para toda a cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão novamente da palavra. Eu sou defensor da criação do fundo e de que o fundo ele estabelece condições para quem pode gerir ações concretas, principalmente para esses atletas, sobretudo os esportistas que representam a nossa cidade em outros locais. Foi através de fundo que nós conseguimos, através lá da Secretaria Municipal de Educação, construir uma escola e um CDEI, recursos oriundos do Ministério Público do Trabalho. Mas, antecipando o voto, eu vou votar contrário, porque o artigo 2 estabelece os recursos financeiros para constituir esse fundo, não deixa claro quando se trata de, no inciso 7, resultados de locação de espaços esportivos pertencentes ao poder público, ou no inciso 11, sobre taxas e preços públicos. Eu não acredito que a gente deve cobrar esses espaços, porque eu tenho muito medo desses incisos aqui estar diretamente associado à cobrança de estacionamento nas nossas praças esportivas, do qual eu não concordo. Apesar de que eu sou um dos defensores da cobrança da área azul digital, lei aprovada há muito tempo nessa casa, e não
cria nenhum obstáculo para quem fala de mobilidade urbana, quem depende do comércio e pensa na, nos centros da cidade. Mas cobrar estacionamento, espaços públicos como arena, eu acredito que é jogar uma carga tributária difícil para a população, que já paga muito imposto, que já paga muita coisa. Acredito que o fundo é necessário, sim, mas com esses incisos aqui, eu vou votar de forma contrária. Eu devolvo a palavra.
Discutiu, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente André. Eu quero manifestar aqui meu voto favorável. Eu acredito que esse fundo municipal de esporte, ele vai contribuir para a gestão do secretário. Não adianta nada você ter uma secretaria sem dinheiro para trabalhar. E eu acredito sim que, por exemplo, várias modalidades hoje, elas dependem do poder público. Você tem ideia aqui, Divino? Nós estamos fazendo uma campanha para o pessoal do Kickbox. Eles vão representar o estado de Goiás, a cidade de Anápolis, no Campeonato Brasileiro de Kickbox. E hoje, o que que a Secretaria de Esporte pode oferecer como apoio a esses atletas? Ou seja, eles estão fazendo uma campanha nas redes sociais para poder angariar fundos, para poder bancar os atletas que foram pontuados para representar a cidade de Anápolis no Campeonato Brasileiro, vereador Ananias. Então, nós precisamos, sim, de um fundo e que dê suporte para as crianças e adolescentes, hoje, que representa a cidade de Anápolis, em várias modalidades. Precisa deslocar, não tem apoio do município. Precisa fazer pagar uma inscrição, pagar uma passagem, não tem apoio do município. Não tem o apoio da Secretaria de Esporte. E como é que nós vamos conseguir apoiá-los? Tendo recursos. E eu queria aproveitar a oportunidade agora e cobrar do nosso secretário de Vila. Eu estive pesquisando, eu, como membro da Comissão de Esportes nessa casa, vice-presidente, eu estive pesquisando e o Ministério dos Esportes, né, aqueles projetos de iniciativa de Vila. Parece que tem até a data do dia 15 agora para encaminhar os projetos ao Ministério, para poder implementar e fomentar também o esporte na cidade de Anápolis. Então, eu queria solicitar de vossa excelência essa atenção, que tem uma data, né? Tem uma data para você protocolar esses projetos. E dizer que você tem o meu apoio. Eu tenho certeza que o reingresso dessa Secretaria de Esporte para a cidade de Anápolis vai, sim, fomentar e alegrar o esporte na cidade. O esporte carece, precisa de projetos. E as crianças, os adolescentes, os adultos, né? Tanto faz o futebol de várzea, o amador que sempre cobra o apoio, né, da Secretaria de Esporte, profissional também, precisa desse apoio, e a Secretaria de Esporte precisa de dar o quê? Uma resposta positiva. Então tem o nosso voto aí favorável a esse projeto importante para a cidade de Anápolis. Obrigado e boa palavra.
Discutindo.
Obrigada, vereador policial federal Sender.
Na verdade, só quero aproveitar aqui a presença do secretário e falar para ele que os dois projetos a gente já vem lutando nessa casa aqui, para que ele busque meios para implementar o que é as escolas de futebol nas escolas públicas, municipais, e também a distribuição de materiais esportivos, como kimono, para a população, né, com vulnerabilidade social, para que possa praticar o seu esporte ali preferido. Estou falando dos kimonos, de esportes, de vários esportes materiais esportivos aí. Então, só para trazer essa baila novamente, um trabalho que a gente vem desde o início do mandato anterior buscando implementar escolas de futebol nas escolas municipais e materiais esportivos aí para as pessoas com vulnerabilidade social. Obrigado, vou falar.
Obrigada, vereador Schmender. Domingo de Paulo.
Obrigado, presidente. Eu quero manifestar aqui que eu vou votar contrário a esse projeto, porque vamos, na realidade, criar mais um tributo para o desportista anapolino. Que quem vai gerir, na realidade, esse fundo vai ter que constituir uma empresa terceirizada para poder tomar conta do estacionamento do Jonas Duarte e dessas praças poliesportivas na cidade de Anápolis. Aí quem vai lucrar na realidade com isso não vai ser o desportista Anapoli, não. Vai ser empresa terceirizada que vai ser criada para poder cuidar do estacionamento. E aí, vamos remeter aqui a torcida premiada. A torcida premiada, o cidadão que paga o seu imposto em dia, vai lá, troca o seu ingresso para poder ser revertido para o time de futebol. E na realidade, o time de futebol, ele passa aí 6, 7, 8 jogos sem receber, sendo que já foi trocado e o dinheiro não entra no cofre do time de futebol. Então, o que está criando aqui hoje na Câmara Municipal, através da forma que foi mandado esse projeto aqui? Mais um tributo para quem frequenta aí os espaços esportivos da cidade de Anápolis, vereador Suender. É mais um tributo que vai ter. Com a criação da Secretaria de Esporte, o entendimento nosso de vereador é que o secretário possa ir até Brasília e buscar recursos para poder ser investido na cidade. Hoje nós temos a Bolsa Atleta aqui no município, que contempla aí mais de 170 pessoas na cidade de Anápolis. Nós temos convênios com escola, inclusive até uma vez eu tive uma discussão com o próprio Divino aqui, aonde que ele faz parte ali da Escolinha do Santa Cruz. E a Escolinha do Santa Cruz recebe um benefício da prefeitura, se eu não me engano, de quase R$35 mil por mês. Então hoje nós já temos lei na cidade de Anápolis que contempla o desportista. Nós precisamos de ampliar. Mas para poder ampliar, não precisa de cobrar do contribuinte, não. Então o que nós estamos criando é mais um tributo para quem frequenta uma praça poliesportiva na cidade de Anápolis. Por isso que eu vou votar contrário. Eu sou a favor, sim, que o desportista anapolino possa ter um investimento. Mas de que forma? Através de projetos da Secretaria de Esporte, buscando recursos, junto às emendas parlamentares, junto ao Ministério do Esporte no nosso país. Dessa forma, eu sou. Porque aí, com o trabalho do secretário, ele possa buscar recursos para a gente construir mais arena poliesportiva, igual a gente buscou através da época que... Inclusive, seu irmão era presidente da casa, vereador Hamilton Filho, a gente teve lá com o deputado de Jovaí, a gente conseguiu recursos e fez várias arenas poliesportivas na cidade de Anápolis. E hoje, se porventura essa lei passar aqui na casa, eu acho que a base vai votar a favor, apesar que tem alguns vereadores da base que saiu até do plenário, que é contra o projeto também, para não votar no projeto, eu voto contrário a esse projeto da forma que está aqui. Eu vou falar, presidente.
Discutindo.
Vereador Hamilton Galtinho.
Bom, eu acredito que esse projeto é fundamental. Primeiro, quero parabenizar aqui o secretário Divino, com tão pouco, arregaçando as mangas, vindo buscar recursos. E outra, tão sonhada Secretaria de Esporte, que estava desativada. Então, o trabalho, o empenho, a liderança, o líder Jean, também trabalhando nessa construção, vereador Ananias, e acredito que aqui existe vários legisladores, cada um na sua linha de raciocínio, linha de pensamento, mas cada um tenta buscar e otimizar o que é melhoria para o município. Nós tivemos aqui uma dificuldade para os novos vereadores sobre o ISA, entendeu? E aí teve dois vereadores aqui que trouxe a ideia de criar a loteria municipal, né, para poder ajudar o ISA, que é o Instituto Servidor de Anápolis, né, Seguridade Servidor de Anápolis. Então, assim, eu acho que cada vereador vai contribuindo, viu, vereador João da Luz? Cada vereador vai contribuindo. Então, criar-se o fundo, e não existe só essa fonte que está querendo aqui trazer um loop para ela, né? Dentro da minuta da lei existem outras fontes, não será só essa fonte. Mas é poder também atender, e já uma discussão, o vereador licenciado, secretário Divino, há uma discussão também para que nós possamos criar a diretoria do paradesporto, né, para ampliar aí, né, a logística das pessoas com deficiências que praticam algum tipo de esporte. A exemplo disso, eu estive com o secretário junto ao Paradesporto do Mário Nakashiro, e aí a gente não consegue avançar muitas coisas no município. Existem alguns problemas e a gente não consegue avançar. E olha só, vereador Edson, esses dias nós tivemos com uma atleta surda que vai para o Japão. O Japão, ela foi convidada para representar a cidade de Anápolis, do Japão, na questão do esporte, do segmento de boliche, e ela não tem recurso para pagar a passagem. Ela não tem recurso. Né? Como existe também o time da ASANA, que é a Associação do Sul de Anápolis, o time de futebol, que por muitas vezes me procuraram, recurso para ir para fora do estado, representar o município, e não tem recurso. Então, o fundo, ele não vai ter somente essa fonte, né, que foi destacado por alguns vereadores, será outras fontes, né, como exceção e outros, que irá custear. E nós temos aqui um grande exemplo, gente, é o fundo da criança e do adolescente, que tem revertido benefícios para as crianças e adolescentes do nosso município. Então, quero parabenizar, né, o prefeito por ter esse olhar, justamente para fortalecer a secretaria que nasceu sem recursos, mas que de fato está olhando aí para os atletas do nosso município, né, e também, mais uma vez, trazer esse olhar para o diálogo da diretoria do Paradesporto para atender os atletas com algum tipo de deficiência no nosso município. Antecipando meu voto, será favorável.
A réplica.
Réplica, vereador.
Obrigado. Hamilton, obrigado pelas palavras. Apenas para reforçar aqui, aproveitando até que o secretário de esporte está aqui, o Divino, não existe nenhuma criação de quaisquer tributos nessa lei. Nenhum imposto, nenhuma taxa. O item apontado pelo colega Letes, que diz respeito ao inciso 7º, melhor dizer, 7º do artigo 2º do projeto de lei, que trata, entre tantas outras fontes de recursos, das quais as principais são a busca de recursos transferidos pelos entes federais e estaduais, convênios, doações e outras receitas diversas, também está previsto, dentro dessa possibilidade, o resultado de locações de espaços esportivos pertencentes ao poder público. Por que não? Se determinado evento particular vier apresentar propostas, por exemplo, para realizar um evento esportivo ou até artístico em um ginásio, um estádio. O município não pode fazer locação, e locação não é tributo. Locação é um preço público espontâneo e provocado pelo particular. Não vai ser imposto a ninguém. E mais do que isso, só concluindo, eu peço a base que siga para que nós possamos avançar na política de incentivo ao esporte da cidade de Anápolis.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Vereador Jean Carlos. Perdão. Presta atenção.
Eu gostaria de salientar a respeito desse projeto. O Domingos, ele falou, mas assim, eu procurei saber ali com o nosso secretário, vereador licenciado, o qual me deu bastante tranquilidade para votar favorável nesse projeto, né, e que os pares possam votar também, devido principalmente ali àquele espaço. Então, teria que ter uma estrutura muito grande para poder cobrar. Então, por enquanto, todo mundo pode ficar tranquilo, esses investimentos voltarão para os clubes, para a Prefeitura de Anápolis. Então, é muito importante esse projeto e eu já antecipo meu voto favorável. Obrigado, eu vou falar.
Uma réplica, aqui, presidente.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Quero dizer a você que está acompanhando a sessão nesse momento que reforçar esse projeto traz uma preocupação muito grande dos espaços esportivos que a gente tem na cidade de Anápolis. Principalmente as arenas poliesportivas, que você passa hoje, as arenas poliesportivas estão lotadas, os carros estacionados naquele estacionamento que tem nas arenas poliesportivas. A partir do momento que esse projeto passar aqui na casa, através da Secretaria Municipal de Esporte, pode sim contratar uma empresa e essa empresa cobrar o estacionamento dessas arenas poliesportivas espalhadas nos quatro cantos da cidade que nós temos. Você do bairro da Lapa, você do Morada Nova, você do Residencial das Flores, você do Jandaia, você aí do Industrial, aonde tem uma arena poliesportiva, pode sim, a partir do momento que esse projeto passar aqui na casa, ser cobrado e com isso acontecer o esvaziamento dessas praças poliesportivas na nossa cidade. Eu vou falar.
vereador Zé Fernandes.
Discutindo, presidente. Você do Jandaia, do Residencial das Flores, da Lapa, da Fabril, do Industrial, a população em geral, pode escutar, mas absorve o que for verdade. E a verdade é, não existe criação de tributo. Eu vou deixar, e o vereador Domingos, vereador, você não tem nenhuma formação em direito e nem a obrigação sua, mas eu vou deixar título só de pedagógico mesmo. Tributo é uma obrigação compulsória. Lá no CTN, lá no artigo 3º, está definido isso, lá no Código Tributário Nacional, lá, que o tributo é uma obrigação compulsória. E aqui nós não estamos falando de tributo. Nós estamos falando de uma ação que vai viabilizar secundárias ações a ser ainda a definida. Nós estamos criando uma, por esse instrumento, por essa lei agora, um fundo que é um espaço, um objeto. A forma como vai ser cobrada, e aí eu falo com toda a segurança de que não é um tributo, como o senhor afirmou previamente, para deixar claro para quem está nos ouvindo, que não é a intenção da gestão, nem a nossa dos vereadores, de criar dificuldade, de esvaziar as arenas, pelo contrário, que é incentivar os esportes, que é fomentar os esportes para além desses espaços públicos. Então, a forma como é falada, como a narrativa como é construída, tem alguns viés e muitas vezes os viés são destrutivos. E aqui nós estamos falando de ações construtivas.
Presidente, citar de novo aí, acho bom para a gente poder fazer a discussão, né?
Vereador Domingos de Paula.
Eu estou aqui na Câmara, já vou fazer o meu quarto mandato. Uma coisa que eu não tenho da minha parte é mentira. Quem me acompanha no dia a dia sabe. A fala do colega está dizendo que não vai cobrar. Vai sim. A partir do momento que esse projeto for aprovado, vai criar uma cobrança no estacionamento do próprio ginásio internacional. Vai se criar uma empresa para poder cobrar o estacionamento de você que vai viver o jogo da Rubra, do Galo ou de um evento que tem no Jonas Duarte. No Gracinha, quando tiver um evento lá, ali na Alexandrina, vai ter sim uma cobrança de estacionamento. Pode demorar uns dias para poder colocar em prática? Pode, mas a finalidade desse projeto é para isso, é para poder cobrar o estacionamento nas áreas públicas aqui no nosso município. Devolvo a palavra,
presidente. Presidente, estou só reforçando com o colega mais uma vez, presidente, que eu não precisei de 4 mandatos para aprender sobre o que é tributo. Não existe nenhuma obrigação compulsória sendo criada.
Projeto de lei complementar número 217/2025 está em discussão. Discussão encerrada, o projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam.
Eu voto contra.
Com o voto contrário dos vereadores Domingos de Paula e Alex Martins, projeto aprovado por maioria dos presentes. Palavra com o secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Votamos em requerimento de serviços públicos, vereador Ananias Júnior, número 3.242, vereador André Rezende, 3.224 a 3.228, Elias Dunana, 3.221 a 3.223, João da Luz, 3.235 a 3.238, Leitão do Sindicato, 3.202 a 3.232, Policial Federal Suender, 3.217 a 3.239, Professor Marcos Carvalho, 3.233 a 3.234, Rimei Jules, 2.447 a 3.241. Requerimento 2.247 do vereador Rimei Jules, requer encaminhamento de ofício à Procuradoria-Geral do Município no sentido de solicitar informações sobre despesas com energia e água no mercado municipal. Também requer à Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, no sentido de solicitar informações detalhadas sobre o andamento da obra de pavimentação da estrada ANS-10 no trecho entre a rotatória da GO-437 e o Rio Extrema, bem como a tomada das devidas providências para amenizar os problemas causados pela poeira neste período de estiagem. Policial Federal Suender requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando com urgência maior agilidade na realização dos exames de ultrassonografia na cidade. Professor Marcos Carvalho, Requer a realização de sessão solene, dia 12 de setembro, às 19 horas, no plenário da Câmara, para comemorar o dia do psicólogo. E também requer uma sessão solene, dia 26 de setembro, às 19 horas, no plenário da Câmara, para comemorar os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos uma indicação do vereador Elias Dunana, que requer encaminhamento de ofício ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando em caráter de urgência que seja realizado a construção de quadra poliesportiva na Vila São Vicente de Anápolis. Nas moções, Fred Cacheta. Com a presença do nosso vereador Frederico Cacheta, temos uma moção de número 88 que propõe o encaminhamento de moção de aplauso a 30 policiais militares e bombeiros da ativa e da reserva do Estado de Goiás em reconhecimento ao histórico de bravura, compromisso público e dedicação exemplar à segurança, à vida e à cidadania no município de Anápolis. Vereador Marcos Carvalho, moção de aplauso a ser entregue dia 19 no plenário da Câmara ao CEP Gomes de Souza Ramos, ao integrar a lista dos 50 melhores das 50 melhores escolas públicas do Brasil no Enem em 2024. José Fernandes, uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Álvaro Tadeu, um dos principais professores de física do Estado de Goiás. E Domingos de Paula, moção de aplauso em comemoração aos 40 anos da Igreja do Altíssimo. Presidente, sem mais para o momento, devolvo a palavra.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Já a votação, já abro a ordem do dia. Não havendo inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abro as comunicações. Comunicação, Alex Martins.
Apenas, presidente, parabenizar possado nessa manhã de hoje, reitor da Universidade Estadual de Goiás, professor Antônio Cruvinel. Em função dos debates hoje da Câmara Municipal, eu não pude estar lá em Goiânia, mas utilizo os microfones aqui da Câmara Municipal e todos os ouvintes aí da Rádio Manchete, todas as pessoas que nos acompanham, desejando sucesso para essa universidade que é nossa, anapolina, traz através da educação uma transformação social, desejando ao professor Antônio Cruvinel mandato vindouro e profícuo. Devolvo a palavra.
Vereador Alex Martins, eu também não pude estar presente lá hoje. Parabéns pelo seu compromisso com a Câmara Municipal, aqui discutindo os projetos. Hoje é uma sessão muito importante. Também quero parabenizar o nosso reitor, Antônio Cruvinel, que já faz um excelente trabalho e continuará fazendo à frente da Universidade Estadual de Goiás.
Comunicando.
Vereador Giancarlo.
Obrigado, presidente. Quero aqui, nas comunicações, cumprimentar o padre William,
comunicando,
pelo período que esteve como parque reitor do Santuário Santo Antônio. Nós tivemos ontem mudanças anunciadas pela diocese. Padre William seguirá para o trabalho na paróquia São Cristóvão. E, da mesma forma, cumprimentar o padre Fábio Loredo pelo brilhante trabalho durante vários anos como vigário ali do Santuário de Santo Antônio, que será agora transferido para a cidade de Jaraguá e certamente lá fará um grande trabalho. Dar as boas-vindas também para o padre Fagner, que será o novo parque e reitor do Santuário de Santo Antônio, também aos demais vigários que o acompanharão, e desejar aí que seja mais um período de bênçãos na vida deles. E agradecer pelo trabalho realizado até então no Santuário de Santo Antônio. E também quero aqui expressar meus sentimentos a toda a comunidade do Santuário de Santo Antônio, especialmente aos familiares do Wesley Rodrigues. O Wesley, cantor, por décadas lá, mais de 20 anos, ele nos abrilhantava lá, né, semanalmente, quase diariamente ali, com as suas canções. E particularmente cantou no meu casamento, ele, e em quantos e tantos quantos casamentos, né? Que o Wesley possa ser recebido por Deus aí, tenha um bom descanso. Felizmente estava cometido de uma grave doença, e fica um legado de dedicação à música e, sobretudo, também à Igreja Católica da cidade de Anápolis. Deus abençoe, sentimentos a todos os familiares e amigos do Wesley Rodrigues. Deus o acolha.
Obrigada, vereador Jean. Eu quero só pedir e atender aos vereadores que continuem em plenário. Nós vamos fazer uma sessão extraordinária. Nós temos um projeto de lei complementar que tem quórum específico. Nós precisamos de todos os vereadores em plenário. Vereador Marcos Carvalho.
Presidente, fazer coro à fala do vereador Alex e a sua fala, parabenizando o professor Antônio Cruvinel e também os quatro diretores de instituto que tomaram posse hoje dessa universidade. Eu tenho orgulho de dizer que sou professor da Universidade Estadual de Goiás e cumprimento aqui também todos os professores, os técnicos, estudantes e toda a comunidade acadêmica que ajuda a construir uma universidade que constrói a interiorização do ensino superior em todo o estado de Goiás, mas que ao mesmo tempo é um patrimônio da cultura, da educação e aqui da nossa cidade de Anápolis.
Vereador, hoje eu estou com um professor, o senhor está... É porque o senhor nos ensina muito, Sandra. É por isso, viu, Policial Federal Sandra?
Não, mas dá certo, professor, também. A gente, às vezes, dá aula também em academia, turismo, enfim, dá certo. Gostaria de usar espaço da comunicação para cumprimentar e parabenizar pelo aniversário nosso diretor espiritual do movimento de Cursilho de Cristandade, o Cursilho, o nosso diretor espiritual, Padre Juvencio. Então, Padre Juvencio fez aniversário nesse dia 12 de agosto. Quero desejar aí muita saúde, muita paz, muitos anos de vida, né, que Deus possa continuar iluminá-lo, a levar o Cursilho, né, a sua paróquia, e que Deus possa nos dar ainda a sua vida de presente por muitos e muitos anos. Então, parabéns aí ao Padre Juvencio, nosso diretor espiritual aí do Movimento Cursilho. Obrigado.
Obrigada. Ainda nas comunicações.
Eu.
Vereador Elias, não.
Eu quero convidar o pessoal da igrejinha, ali dos bairros dos assentos, que amanhã, 14 de agosto, a equipe do Cadastro Único estará presente no bairro, realizando novos cadastros e atualizações cadastrais. Paralelamente, a equipe do CRAS estará efetuando inscrições para o programa de aluguel social, voltado às famílias em situação de vulnerabilidade. Aproveite a oportunidade para garantir acesso aos benefícios sociais. Local é o Salão Paroquial Vovô Haroldo, lá da Praça da Igreja Católica. Então, é amanhã, a partir das 9 da manhã, vai até 16 horas. Moradores da Vila São Vicente Igrejinha, Residencial do Trabalhador, Residencial São Vicente e Cid Requei Presidente. E todos os bairros ali próximos. Devolvo a palavra.
Vereador Hamilton Gautier.
Bom, quero... É uma comunicação muito triste, a perda do pastor Jacir Ferreira Neves, um amigo que terminei de receber a notícia do passamento dele. E os amigos dele, ele é a esposa da irmã Neuma, missionária Neuma, aqueles que quiserem saber onde será o velório, daqui a pouquinho a gente vai estar colocando nas minhas redes sociais.
Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra sessão extraordinária para a votação dos projetos 216 e 217 em 5 minutos.
Agora são 11 horas e 34.